Rádio Show. Boa noite, Leandro.
Vai ser sempre assim agora,
acho que Leandro, vai, porque não sei porque esse cara fica falando assim.
Você tá bom, Leandro?
Eu tô legal, velho.
Tinha uma abelha hoje na minha janela, eu sou alérgico à abelha.
Acho então... lastimável, porque eu também sou muito alérgico à abelha, sou muito alérgico. Que nem aquele filme do
Macaulay Culkin. Meu Primeiro Amor.
Isso
é um filme de terror.
É que eu lembro do Meu Primeiro Amor, a novela da Globo, que tinha Renata Sorrá, Cláudio Marjo.
Entendi, eu tinha uma namoradinha, Thunderbird, que era alérgica à manga, mas gostava de manga. Então ela comia manga, esperava 10 minutos, pegava o carro e ia pra Santa Casa. Você é alérgica, sou?
Acho muito positivo.
E comeu? Comi. Entendi. Sabia? Sabia.
Mas gosto. Entendi. Mas sabe que as abelhas, elas têm um lado positivo, né? Que as picadas de abelhas te dão uma resistência a reumatismo, né?
Poxa, mas que vale a pena?
Acho que sim, né? Reumatismo é horrível. Quer dizer, não sei
se... E alergia à abelha?
É péssimo. Então, bom, enfim. Leandro, hoje é um dia especial. Um dia especial porque a gente traz um cara aqui que foi o cara da rádio que eu comecei a ouvir, e eu ouvia e gravava os programas. Porque era muita informação legal. Porque informação em rádio é óbvio, a gente vai conseguir em todos os lugares, mas informação útil e bacana. Eu estou falando dele, Antônio Carlos Senefonte, mais conhecido como Kid Vinil! E aí, Kid?
Tudo bem?
Como é que você tá, mano?
Beleza.
Pô, que bom que você veio, velho.
Ah, legal.
Pô, a gente tá ensaiando a sua vinda aqui há muito tempo.
Nossa, era um dia muito especial,
né? Um dia muito especial, porque dia hoje é aniversário do Kid Vinil. Velho, certo. Que legal, hein, mano?
Deixei os jantares as festas deslumbrantes.
Sim.
Nossa, larguei tudo.
Pra vir no programa, é isso aí, muito bem. Ah, o Chico vai levar a gente pra jantar depois, né, Chico? Né, Chico? Chico! Né, Chico? Chico! Oi!
Não, ele...
Tudo bem?
Tudo bom, Chico?
Tudo bem, o Chico tá bem.
Tem um pequeno delay ali
tem um delay, no switch. Né? Ah, agora ele ouviu.
Agora ele tá entendendo
qual que é a cantada. Muito bem.
Eu espero.
Bom, o programa de hoje começa já assim com um cara legal que me apresentou muita coisa bacana na rádio. E eu tenho até hoje uma fita cassete de um dos programas, gravado com um dos programas. E você me apresentou algumas coisas que eu não conhecia nesse programa, que tá gravado ali. Uma delas foi o Billy Bragg.
E ele me
falou assim, Billy Bragg.
É o Billy Bragg.
Ele mesmo. O Billy Bragg, e você apresentou New England pra mim. E você falou assim, este foi o New England de Billy Bragg. Eu tenho essa fita cassete, cara, tenho que te mostrar isso aí. Vamos ouvir o Billy Bragg?
Vamos ouvir, então.
Vamos lá.
I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. People ask me when will you grow up to be a man, but all the girls I loved at school are already pushing prams. I loved you then as I love you still. Though I put you on a pedestal, they put you on the pill. I don't feel bad about letting you go. I just feel sad about letting you know. Survive on what you send. Every time you need a friend. I saw two shooting stars last night. I wished on them. They were only satellites. It's wrong to wish on the space hardware. I wish you'd care. I don't want to change the world. I'm not looking for New England. I'm just looking for another girl.
Ah, que coisa coisa linda. Billy Bragg, sensacional. Um cara que você apresentou pra mim e até hoje eu venero, cara. Bom, não é só eu. O Wilco venera o Billy Bragg. E sim, aqueles discos maravilhosos que eles gravaram juntos. Sensacionais.
Não, muita gente, o cara teve uma influência muito grande, né? E eu tava até te contando em off aqui que a primeira vez que eu vi um show do Billy Bragg foi num lugar grande, não lembro se foi no Electric Ballroom em Londres ou numa daquelas casas maiores, que cabiam 2,000 pessoas mais ou menos. E ele tava lançando o primeiro disco, ainda as primeiras músicas, New England e tal. Eu fui para conhecer, na verdade. Eu tinha comprado o disco, mas nem tinha ouvido ainda. E eu fiquei abismado de ver ali 2,000 pessoas assim completamente hipnotizadas por um cara no palco com uma guitarra e a voz e uma poesia cortante mesmo, uma poesia fantástica. Eu falei, puta, isso que é o poder mesmo do poeta, da guitarra e de uma voz, né? Impressionante.
Você faria uma comparação com outro artista do Billy Bragg?
Naquele momento eu vi muito do Dylan, por incrível que pareça. Sim, sim. Eu vi muito do Bob Dylan, que no início...
Canções.
E no início o Dylan era um violão e uma gaita,
isso,
né?
Isso.
E o povo, assim, completamente alucinado.
Pode crer, pode crer. Você, nos anos 80, você começou a formar suas primeiras bandas. Eu conheço, a primeira que eu tenho informação é o Verminose. Teve alguma antes do Verminose?
Na verdade, teve uns ensaios antes. Eu tive uma no colégio chamada Ponte Aérea.
Ponte Aérea, claro.
Que não tinha nada a ver com Ponte Aérea do Jazz, que depois virou Ponte Aérea. Essa aí a gente fez alguns showzinhos até na escola, no colégio e tal. Depois dessa, por incrível que pareça, eu tentei tocar guitarra numa banda de punk chamada AI-5, que o João Gordo até gravou
AI-5, claro.
Uma música do AI-5.
Sim.
Eu tinha saído um guitarrista na época e eu tentei tocar guitarra, que eu não sabia tocar guitarra, mas disseram, não precisa saber tocar guitarra, você tem uma guitarra. É porque eu tinha uma guitarra naquele momento, né?
Do it yourself.
E fui lá, só na pestana, né? Mas não deu muito certo, né? Aí eu fiquei o quê? Um mês, nem cheguei a fazer show, só dei umas ensaiadas com ele e saí fora.
E como é que veio o Verminose?
O Verminose foi na Continental, quando eu trabalhava na Continental, já desde 75 eu trabalhava lá. Em 77, mais ou menos 78, eu conheci o Trincão, que trabalhava também lá, e o Ted Geis, que também trabalhava, guitarrista, né? E depois veio o Lu, baixista, que era amigo do Trincão, e a gente formou o Verminose, né? O Verminose começou basicamente ali. Mas antes do Ted Geis na guitarra, teve o Minhoca, que foi depois...
Minhoca!
Depois o Minhoca, que foi do Três Hombres,
sim,
né? O saudoso, já falecido Minhoca.
Claro.
Né? Ele foi, na verdade, um dos primeiros guitarristas do Verminose, né?
O Verminose foi até quando?
O Verminose foi até 82, 83, quando a gente mudou pra Magazine, assinou com a Warner e gravamos Soul Boy, né?
Quando foi isso?
83.
Soul Boy
saiu em 83.
Caramba, foi uma febre. Foi. Espetacular.
Não, incrível. Nem a gente esperava aquilo, né? Gravamos uma música, sabe? A gente se divertia com a música, achava ela divertidíssima e tal, mas não acreditava que ela teria aquele poder de comunicação que teve, né? Com os Office Boys, né?
Sim, claro. Você teve uma ligação tão forte quanto eu tive tardiamente com o Joelho de Porco?
Sim, o Joelho, na verdade, eu tive... Desde, a ideia do Soul Boy partiu do Joelho.
Do Tico.
Do Tico Terpins, porque era um garoto que ele conheceu, trabalhava com o advogado dele, enfim. Aí pegaram o moleque cantando a letra e a gente musicou, né?
Tá.
Então foi uma coisa inesperada até. E o Tico que apareceu com isso, né? O Zé Rodrigues também ficou amigo meu, que eu trabalhava na Continental,
sim,
o Tico. E eles começaram a escrever umas letras de zoeira, tipo, ó, vê se você põe na tua banda aí, né?
Só.
E de repente a gente começou a trabalhar as letras deles, e fizemos, enfim, o repertório do primeiro disco, diria que mais 50% são coisas do Tico e do Zé, né?
Foi por meio do Tico que você chegou junto do Dodi?
Sim, também. Começamos a dar história de propaganda.
Eu também!
Não.
Que louco, mano!
O Tico era um pai, né?
Pode crer, o Tico era um grande figura. E você chegou perto do Dodi e eu lembro de uma propaganda que você fazia da Shell. Shell Responde.
Shell Responde.
Que daí, e é uma coisa que até hoje, eu tô no carro e tô com uma gatinha, eu quero fazer uma gracinha com ela e falo assim, que chuva, né?
Que chuva.
Lembra disso, cara?
Eu tava
mas na elas plateia, entendem?
Tudo. Ela, não.
Não.
Elas não entendem. Mas,
não
importa,
mas
daí. Mas daí elas me acham engraçado. Isso já é o suficiente.
Original.
O importante é ser engraçado.
Exato.
Numa hora dessa.
Bom humor.
É muito tenso se dirigir na chuva.
É.
E às vezes a chuva é muito forte, a situação fica tensa. Eu lembro de quem? Shell Responde, Kid Mineiro.
Também.
Era você e quem? Lá. Você era uma garota, quem era? Você lembra?
Putz, eu nem lembro.
Vanessa Sândalo.
Acho que era.
Onde eu fiz a minha primeira propaganda, do Tanjal.
Você fez
com o Dodi.
Ah, que maluco.
É, é. E o produtor musical da parada, quer dizer, era tudo feito no áudio patrulha, que era do Tico Terpes.
Era o Tico.
E do Zé Rodrigues.
Não, toda essa galera estava envolvida com esse pessoal, né, de publicidade.
Cara. Esses caras eram muito legais, né, Kid? Bem, daí chegou o Magazine e se gravou Eu Sou Boy e foi um espetacular sucesso.
É, foi um puta estouro.
Aquele Brasil clipe inteiro. Que a gente vê na internet foi feito por quem? Pelo Boninho?
Não, não. O que tem na MTV passava foi feito na TV Cultura.
Ah, é?
Na verdade, nos tempos de TV Cultura. Eu nem tava na TV Cultura. Sim, na verdade, claro. Eles fizeram uma produção e fizeram aquele clipe.
Assim. Praticados.
É, exatamente. Foi na TV Cultura.
Pode crer.
Foi, pro, acho que, pro Som Pop. Na época, nem era eu que apresentava.
Tinha apresentador nessa época?
Não, o Gerson Rezedá. O Rezedá foi o primeiro. Ronaldo Rezedá foi o primeiro do Som Pop. Sim. Depois foi o Gerson.
Tá.
Aí Gerson de Abreu, é Gerson Abreu? Acho que era Gerson de Abreu, né? O sei. Gordinho.
Que e o Gerson que eu te... Opa! Opa!
Caiu
que
um lenço.
O que aconteceu?
Não, nada. Caiu um lenço.
Acho que caiu um lenço aqui atrás
de
você.
Tá. Então,
mas, tava então, mas aí voltando à história, aí depois do Gerson fui eu, o sim. apresentador. Mas a gente fez aquele clipe assim, mambembe até, né? Na época, não
acho teve muito louco.
Grandes produções, mas ficou muito bom. O original, porque às vezes o mambembe é o melhor, né?
Isso, exatamente. E como é que pintou o depois do Magazine, você fez Kid Vinil e os Heróis do Brasil?
Sim, com o André Crisóvão.
Isso.
Foi uma experiência muito legal. O André é um grande músico. O André, a gente começou a fazer umas parcerias, começamos a trabalhar em cima, apesar que todas as músicas também são de autoria dele, mas eu queria fazer alguma coisa naquele estilo.
Uhum.
O André meio que organizou toda a história, fizemos o disco com a produção do Roberto Carvalho.
Não tinha uma... A primeira formação não tinha o Paulo Zinner na bateria?
Sim, o Zinner foi o primeiro batera, mas sim. como ele tinha os compromissos com o Golpe de Estado, a gente sim. botou o Kuki Stolarski,
que genial,
que é muito Kuki bom Stolarski. Também. Um puta batera, sim. né? Então aí a gente ficou com a formação depois do Paulo Zinner. Mas o Paulo foi muito legal também na primeira formação.
Foi nessa época que a gente fez o show da Billings, lembra disso?
É.
Foi... O show da Billings, vou explicar pro pessoal.
Explica.
A represa Billings apresenta problemas há muito tempo.
Extremo Sul.
E daí pintou o Partido Verde em São Bernardo. E eles me chamaram para fazer a produção musical. Eu falei assim, oh, você chama as bandas, você conhece as bandas, já tinha os devotos. Eu falei, vou fazer um elenco de bandas excepcional.
Excepcional.
E chamei assim, tipo, umas 20 bandas.
20
bandas. Tinha bastante banda.
Inacreditáveis.
É.
Você vai me repetir? Inacreditáveis?
É, né? Inacreditável.
Unbelievable.
Você perdeu?
Babosa.
Você perdeu o tempo? Perdeu
é. Tempo, tempo.
Então. Daí, bom, enfim, o show da Bings, e aí a gente fez o show, foi no pavilhão Vera Cruz.
Exato, eu lembro. Nossa,
pavilhão no, era... Tinha Defala, tinha Ratos de Porão. Mentecaptos eróticos e fotos. Que divinia os heróis do Brasil. Apresentação de Lucélia Santos e Cláudio Wonder.
Nossa, olha, Cláudio
Wonder. E só Wonder. Tinha punk do ABC na plateia. Oh, lembra disso?
Lembro.
Eu lembro que os caras ficavam jogando. Tinha um sanduíche de mortadela que eram servidos. E os punks jogavam as mortadelas no João.
Ah,
o João
legal.
Pegava do chão e comia. Lembra disso? Sensacional. E daí o Partido Verde tentou não pagar os cachês. E daí você falou assim, deixa que eu resolvo.
Eu falei
isso. Você falou.
Eu era muito louco.
E você foi lá e resolveu.
Resolvi.
E todo mundo recebeu.
Nossa, é o meu lado executivo que eu sempre
esqueço. Foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. E daí, nessa época, eu lembro, já tinha um programa musical muito espetacular, que era o Fábrica do Som.
Fábrica do Som.
E eu lembro de ter visto o Heróis do Brasil na Fábrica do Som.
É, o Tadeu Jungle.
Você acha que isso foi um protótipo ali do Boca Livre?
Também, porque o Boca Livre veio logo depois. A Cultura queria fazer uma série de programas, né? Uhum. E veio a ideia de fazer um programa como Boca Livre. Né? A princípio com bandas, mas o pessoal também que estava começando, de colégio, né? E depois a gente fez aqueles festivais de bandas, aí isso. Mostra de bandas alternativas, bandas que estavam, sabe, todas na cena independente da época. Foi um trampolim para muita gente até.
Cara, né? foi maravilhoso, porque eu lembro de ter tocado umas 3 vezes do lado de bandas que na época já estavam lá em cima, tipo Now.
É,
eu lembro de próprio... tocar com Now, a gente tocou com Plebe Rude.
Inocente, estava sendo.
E era um programa, eu acho que semanal, gravado às segundas-feiras.
Segundas-feiras.
No Teatro Franco Zamparo, não é isso?
É, Muitas vezes ia ao vivo.
Você tem ideia da importância que foi esse programa, cara, para as bandas?
Hoje
da
eu
época,
vejo, né? Muita gente gravou o VHS, está no YouTube. Eu, às vezes, outro dia eu estava vendo uma apresentação do Golpe de Estado. Eu Sim. apresentando o Golpe de Estado. Uhum. Todo uhum. mundo que foi lá bota o vídeo no YouTube, né?
Claro. Era maravilhoso. Yes,
não, o Toy Dolls, quando eu levei o Toy Dolls. Sim. Outro dia eu vi a apresentação minha do Toy Dolls. Sim.
Kid, eu sou um dos autores da biografia do Nazi. Ah. Que tem como, eu não quero fazer jabá nem nada, viu, Thunderbird, não, mas...
Né? Tem uma declaração minha, né?
Exato, juro que não. Mas,
juro que não?
A primeira parte do livro, na Qual verdade...
Parte? Primeira parte?
A primeira parte.
E eu também fiz a... como é que fala? O prefácio.
Exato, e assim...
Que eu até faço...
Não lá. É só um retrato da vida do Nazi, mas sim do cenário musical dos anos 80, do qual você fez muita parte, e era o... De certa forma, um ponto de partida para muita gente que queria começar a carreira. Ele tinha uma fitinha e te entregava, na esperança de que você soltasse isso e de alguma forma desse partida para a carreira dessas pessoas, dessas bandas. Hoje, o consumo de música é totalmente diferente, a gente não sabe exatamente como é que é o critério, a coisa da internet, do download, mas você consegue enxergar alguma coisa de parecido, alguma coisa que corresponda ao que era o Kid Vinil nos anos 80, hoje?
Não, é difícil, né? Eu até estava conversando com o Thunder antes da gente entrar no ar. Hoje a coisa é tão pulverizada, tão complicada, não, digamos complicada. A internet veio para resolver uma série de problemas, enfim, mas ao mesmo tempo ela veio para atrapalhar um monte de coisa, sabe? Porque na época você tinha um certo controle do que estava acontecendo. Por exemplo, uma fita cassete chegava na minha mão, eu ouvia, eu poderia tocar no meu programa, eu ia ao ensaio da banda, como eu fui assistir o Ira ensaiando no começo da carreira, para conhecer. Era um contato muito mais próximo. Hoje parece que essa coisa ficou distante, de certa forma.
A coisa se resume a um link hoje em dia.
Hoje se resume a um link. Você não vai no ensaio de uma banda como eu ia. Sabe, eu não ia ver os caras ali tete a tete, saber o que, que eles estavam fazendo, ou ia num show também para conhecer uma banda, né? Hoje a coisa mais difícil é você, sabe, hoje só tem banda cover na cidade, você não existe mais esse o interesse das pessoas, eu vou ver uma banda que está começando agora porque eu quero.
Porque ela tem uma bossa coisa diferente.
Porque tem algo novo, interessante para eu ver. Não tem lugar.
Isso, porque não tem lugar para tocar também.
Não tem lugar para tocar. É. Existem poucas opções, pouquíssimas, eu diria. Sabe? Isso que é uma pena, porque naquela época a gente procurava esses lugares.
E tinha lugares bacanas. Ácido Plástico, Rose Bombom, Madame Satã, Retrô, Zoster.
Um monte de casas.
Anne 44. Uhum. Pô, aí ficava fácil, você sabia onde eles estavam.
Até eu que não sei tocar instrumento.
Mas daí você hoje em dia, o cara vai te procurar, por exemplo, o cara me manda um link da banda no Facebook, no inbox. Ô, dá uma força aí. Então no Twitter é assim, ó. No Twitter é assim, ó. Ah, dá um RT aí, velho. Não quer saber a minha opinião, só quer que eu faça dê um RT. Porque parece que hoje a coisa é viralizar. Tem que viralizar, senão você não vai acontecer.
Exatamente. Perdeu-se muito disso, né? Talvez, nem por culpa dessas pessoas, mas é que não existe mais espaço para eles tocarem.
Exato.
Então, acho que é culpa mesmo do próprio esquema de casa noturna, que prefere colocar uma banda de cover, sabe? Uhum. Então, aquela coisa de gostar de uísque paraguaio do que, sabe, de ouvir coisas legais.
Sim.
Então, a banda de cover, para mim, é uísque paraguaio, desculpe, sabe?
Sim, sim. Agora, na hora que você ainda tem um trabalho musical hoje em dia, que é o Experience, não é isso?
Uhum.
Kid Vinil e Experience.
Exato.
Onde você toca com a banda?
Isso que eu te falo, não existe quase espaço. Mesmo para mim, que sou uma pessoa até mais conhecida, a gente tenta espaços, como você também tenta, Sescs, sabe, que são os únicos espaços ainda que se abrem para pessoas conhecidas e para nova música também. Isso. Então, quer dizer, mas a demanda é muito grande, então todo mundo sempre tenta um espaço nesses lugares. E é difícil você hoje marcar um show num desses lugares, sabe? É complicado pra caramba, não só pra gente, mas imagina pra quem tá começando.
Sim,
agora.
Claro, lógico.
Então, não tem, na verdade, não tem nenhuma casa noturna, sabe? Às vezes reabrem casas clássicas aí, mas eles arriscam muito pouco em shows, sabe? deveriam fazer muito mais, investir claro. Mais nisso. Mas às vezes...
Eu lembro que nos anos 80 tinha aquela seleção de casos que a gente falou. Daí, no começo dos 2000, começou a pintar de novo um lance, uma nova cena na Rua Augusta, e em mediações com Astronet, Vegas, Inferno, Estúdio SP, etc. Uhum. E teve uma tentativa na Barra Funda com CB e Clash e tal. Uhum. Mas parece que o grande vilão daí foi a especulação imobiliária, né? Que começou a fechar as casas da Augusta. Né? E...
Apesar que a Augusta ainda tem muitas casas, mas sim. Hoje elas investem só na música, na
pra encher mecânica, a casa.
Mecânica, DJs, sim, sabe? Sim. Então é muito raro eles colocarem algumas exceções, algumas casas até colocam bandas também. Uhum. Mas o Beco também, às vezes, sim. Tem palco para bandas ao vivo, etc.
O Inferno.
Uhum. Inferno também, às sim. Vezes, abre esse espaço. Mas ainda é pouco, entendeu? Eu acho que ainda é pouco para.
Sabe que o Porcão, lembra do Porcão?
Sim,
que era dono do CB.
Era um Porcão, grande espaço.
Ele abriu mão disso e foi para, acho, Botucatu, uhum. Onde ele abriu um celeiro. Neste celeiro.
Celeiro é bom.
Celeiro. Onde imagina, serve refeições e coloca bandas pra tocar. Mas lá em Botucatu, vamos fazer um som lá, Kid?
Vamos.
Que se topa?
Eu topo. Mesmo? Interior. Cabana, você sabe que muitas vezes a gente consegue apresentações mais no interior de São Paulo?
É.
Sabe? Clubes.
É. Sim.
Então, existem opções. Os clubes ainda têm música ao vivo. Sabe, dia 4 nós vamos tocar num clube em São Carlos.
Sim.
Que abre espaço pra música ao vivo. Uhum. Sabe? Então, tem certos lugares, você tem que cavar isso, né? Tem que ir atrás.
E o Bar do Zé, lá de Campinas.
É, o Bar do Zé em Campinas. Isso. Então, tem espaços.
Mas são bem reduzidos.
São reduzidos.
E muito mais bandas.
E muito mais bandas. Exatamente. Esse é o problema, entendeu? Sim. E as bandas sofrem com essa falta de espaço, né?
Sim.
As bandas autorais, as de cover não. Muitas deixam de ser autoral para tocar cover porque é mais
só assim
fácil
vão conseguir tocar.
Para conseguir tocar e ganhar algum dinheirinho,
sim,
né?
Sim.
Mas é terrível, sim, isso, né? É. Se vender dessa maneira, sim, né? Muitas vezes os caras têm um puta trabalho autoral, uh-huh, e é obrigado a fazer cover,
sim,
contra a vontade dele, mas é a única forma dele sobreviver como,
sim,
músico,
sim,
né?
Exato.
Isso é triste.
É. Mas... você tem uma história também muito legal em gravadoras, a gente mencionou isso agora há pouco, mas eu queria, uhum, que você fizesse revisitasse essa sua trajetória. Você começou na Continental em 75 fazendo o quê?
Então, eu na Continental eu entrei em 75 trabalhando no Departamento de Recursos Humanos.
Vejam só.
É, não, eu queria trabalhar numa gravadora. Eu botei na cabeça que eu queria trabalhar numa gravadora, passei na porta, tinha uma placa lá, precisa-se de auxiliar do departamento pessoal. Então, fui lá em Recursos Humanos, consegui a vaga e falei, bom, a hora que pintar uma oportunidade eu vou para a área artística. E foi o que aconteceu, 2 anos depois eu já estava na área artística. E
como é que foi trabalhar na Continental nessa época?
Não, era muito legal, porque em 75, 76 eles distribuíam o catálogo da Warner, né?
Boas coisas.
Então, coisas maravilhosas, lançadas, enfim.
Fim do progressivo.
É, exatamente. Quando apareceu a Rolling Stones Records, que era distribuída pela Warner, sim, na época. Então, eu lembro quando eles receberam a capa do Black and Blue dos Stones.
Puta, nossa, disco legal.
Eu peguei na gráfica e, puta, pendurei na parede.
Pode crer. Você teve outras passagens por gravadoras. Depois da Continental, você trabalhou onde?
Depois da Continental, eu trabalhei com a Eldorado também, né?
Isso já foi muito importante.
Mais tarde, já nos anos 90, né?
E aí você desenvolveu um trabalho muito bacana ali.
É, na Eldorado também foi uma coisa legal, porque eu trabalhei com os artistas nacionais, tipo,
sim,
no Mindeles, Blues Etílicos.
Isso.
E a Helena Meirelles, também a violeira, que eu adoro, sempre gostei dela.
Sim.
Hoje, saudosa Helena, né?
Golpe de Estado
também tava
tinha um estúdio adorado, que era incrível.
É,
né?
E tinha os estúdios também, que a gente fazia as gravações. O Sepultura também foi da Eldorado.
Isso.
Os primeiros trabalhos, ela representava a Roadrunner, né?
Uhum.
A gravadora lá da Holanda, né? E lançaram os primeiros discos do Sepultura. Eldorado tem uma história grande em termos de música, né? Fora as coisas tradicionais de música brasileira, até o Raul fez disco no Eldorado também.
E você trouxe uns artistas, uns catálogos de fora?
Também, trouxe coisas, né, de fora, e um dos que mais deu resultado foi o catálogo do Zappa, né? Toda a coleção do Frank Zappa, mais de 50 discos, mais de 50 CDs que eu lancei, né?
Uhum.
E deu um puta resultado genial. Fora o resultado de imprensa, o buchicho todo, né? De, sim, nunca ter ninguém lançado um CD do Zappa oficialmente no Brasil, né? Então era o começo também dessa era do CD, né? Já estava dando um certo resultado.
É, até então só tinha os vinis, né?
É, os vinis. Então, naquela transição para o CD, a gente lançou todo um catálogo do Zappa. Né? Isso foi maravilhoso.
Você ficou até que ano no Eldorado?
Eldorado, eu fiquei até 2000, quando eu fui convidado pelo
até
João
2000?
Marcelo. É, aí o João Marcelo me convidou para ir para a trama.
Eu lembro de uma história particular.
99, 2000.
Não, acho que 95, talvez. Ah. 95, 6, talvez. Eu fui no Eldorado para gravar um disco dos Devotos. E eu fui com o meu Galaxy 500.
Oh, eu era apaixonado por aquele carro.
Eu cheguei de carro, tal, desde começou, tal, daí você me levou até o carro e falei assim: ah, esse aqui é meu Galaxy 500. Tem uma banda genial, chama Galaxy
5.
Isso, você precisa conhecer essa banda. Só vinha conhecer essa banda depois, quando você estava já na trama e lançou todos os discos do Galaxy 500, Pavement
bom.
E outras coisas maravilhosas. Aí eu já tinha voltado pra MTV, você era, acho que, VJ da MTV nessa época.
É, aí eu tinha, o Zé Antônio me convidou pra fazer o lado B.
O lado B. É. E daí a gente recebia presentes maravilhosos da trama, mochilas estilosíssimas, recheadas com CDs.
Agora vem cá, Thunderbird. Isso serve pra você. Sim, a pergunta serve. Um pouquinho mais serve pra você.
Diga
também. Vocês que têm um conhecimento tão profundo, profundo mesmo, de música, que hora que vocês ouvem tanta música que o mundo não ouve? Porque é um conhecimento tão vasto e o dia só com 24 horas e a gente tem que trabalhar e tudo mais.
Eu tenho eu vou fazer 54 anos,
você,
cara. Você eu tive bastante tempo ouvindo música.
É, eu tô fazendo 60 e já ouvi tanta música
tem
ouço,
tempo.
Né?
E como é que é o processo, assim? É, em casa, de madrugada, quando acorda?
Eu já sou mais caseiro. Toda a minha atividade, às vezes, é desenvolvida em casa. Escrevo, faço uma série de coisas. Não tenho um emprego fixo ou uma coisa que me prenda ao horário, etc. Então, eu passo a maior parte do tempo pesquisando em casa. E ouvindo música, essa é a minha vida. Quase 24 horas fazendo isso.
Nesse ponto a internet ajuda, né?
É, exatamente.
Você começa a pesquisar e a receber informações.
Exatamente, então sempre tendo informação. E hoje é tudo muito rápido, claro, mas a gente tem um processo já ao longo desses anos todos, de assimilação muito mais fácil, né? Então, pra gente é muito mais fácil, às vezes, você assimilar um estilo musical, uma música em si.
Já tem um atalho, né?
Você tem certos atalhos que a vida te ensinou, né?
Ah, hoje...
esse conhecimento, know-how mesmo do assunto, né? Então, sim, é bem por aí, né?
Hoje lançaram uma faixa inédita do disco novo do Tame Impala. Pelo Twitter, o fã-clube do Tame Impala mandou o link pra mim. Eu vi na hora e falei, caramba, disco novo já tá na internet, isso saiu agora.
É muito rápido, né?
Eu cheguei aqui, quando eu recebi o kit, falei, você ouviu a música do Mal? Ele disse assim, não ouvi, mas já sei que existe. Quer dizer, hoje a coisa é muito mais...
É, já vi comentários, hoje tinha comentários até do pessoal do Bugarins, a banda de Goiânia, falando sobre a música e tal, então você, é muito rápido.
Pois isso, é, né? Mas se você não for organizado, como vocês aparentemente são com isso, vocês acabam se perdendo e tem muita coisa musical que vocês sabem que saiu, mas a vida corre e você acaba não ouvindo, não dando a devida atenção.
Quando a gente gosta, é muito mais fácil ir atrás das coisas.
É um interesse que você tem. Então você vai atrás, você vai descobrindo, vai conhecendo, ouvindo, sabe, selecionando e sabendo. Claro, a gente já tem esse bom senso de saber o que é legal, o que não é, o que vale a pena, o que não vale. Né?
E sempre aberto às novidades.
É, exatamente. Sempre aberto também às coisas novas, lendo. Eu leio muito a respeito, sabe? Eu nunca compro. Sabe, eu compro muito disco até hoje, mas eu jamais compro um disco antes de pesquisar tudo a respeito daquele disco, críticas principalmente, eu leio muitas críticas, avalio cada crítico, a opinião de cada crítico para eu chegar a comprar um disco, porque eu acho que hoje é um investimento alto até os preços dos discos, mas de certa forma eu acho que você tem que ter esse embasamento, você tem que saber se vale a pena ou não, né?
Aí eu ouvi disco, ouvi música no carro, né? Que é uma coisa que eu adoro também.
É verdade.
É um momento muito legal. Nossa, de ouvir música.
E é um combo na tua vida, né? Você gosta de carros e gosta de música, ouvir música dentro do carro.
Meus carros sempre têm um som legal porque eu gosto de ouvir música nos carros. Eu não gosto de ouvir rádio. As rádios assim, não têm me agradado muito, a não ser as de internet.
É só você.
É, hoje rádio na internet, né? A rádio tem muitas programações legais.
Boa ressalva.
Em rádios na net. Não, eu conheço várias, não é só essa aqui, não. Tem outras.
Tem a Brasil 2000, onde você faz o programa.
Que a Brasil hoje também é uma.
Como é que faz pra ouvir esse programa aqui, Di?
É, segunda-feira, toda segunda-feira entra um novo programa pelo site. Então é só você entrar no site, procura lá, tá tudo no arquivo, você pode fazer download, etc. É programa aqui de vinil, www.brasil2000.com.br. É só entrar e clicar lá no link do programa que você vai ter um arquivo infinito de programas.
E você ainda tá gravando programas?
Tô, estamos no 140 já.
Assim, caramba!
Vou gravar o 141, 42 já.
É você e o Velho Osmar?
E o Velho Osmar.
Ah, genial!
Grande Osmar.
Vocês tiveram um trabalho muito legal na Brasil 2000. É, a gente não chegou a falar nisso, mas eu lembro que na virada do século você estava fazendo programas diários.
É, eu fui 2000, né? Chamado até para fazer a direção artística da rádio naquela época.
Era uma rádio preciosa naquela época, cara. Muito preciosa, velho.
É, foi muito legal,
viu? Era muito divertido ali. É. O Osmar também fazia um lance com bandas ao vivo.
É, ainda faz, sabia?
É.
Ainda faz pela NET.
Pô, demais, cara.
Por esse fantástico canal da NET. Hoje você ouve só pela internet. Né?
Vamos fazer um som?
Vamos lá. Vamos.
A gente podia fazer um clássico.
Clássico?
Tipo, vamos. Eu Sou Boy?
Eu Sou Boy. Já pediram até no Facebook, quando eu postei hoje na minha página, alguém falou, você vai tocar Eu Sou Boy, né?
Ótimo. A gente tá aqui, a companhia aqui de Rafael Piperi, que vai fazer os adornos no violão, não é isso, Piperi?
Boa noite, sim. Vamos
sim. É, sim?
Sim.
Em Sol Maior?
Sol Maior.
É em Sol Maior.
É Sol. Yeah.
Tem que afinar o violão antes, né?
O violão caiu.
Acordo 7 horas, tomo o ônibus lotado. Entro 8:30, chego sempre atrasado. Eu sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. Boy. Eu sou boy. Atento 8:30, tenho que bater cartão. Mal piso na firma, tem serviço de montão. Eu sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy, boy, eu sou boy. Ando pela rua, pago conta, pego fila. Vou tirar xerox e empatar em algumas filas. Sou boy, eu sou boy. Eu sou boy, boy, eu sou boy. Na hora do almoço a minha fome é de leão. Abro a marmita e o que vejo?
Beijão!
E chego o fim do mês com toda aquela euforia. Todos ganham bem, eu aquela mijaria. Eu sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. Boy, 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 boy.
Demais, cara, sensacional.
Ficou
sensacional.
Bom, hein?
Ficou legal?
Ficou ótimo.
Quase profissional.
Tá vendo? Melhor que no ensaio, né? Nós ensaiamos e a gente não imaginava que ia dar certo.
A empolgação do ao vivo, olha só. A gente já falou aqui de programas de TV que você fez, mas eu queria focar mais um pouco nisso. É, na TV Cultura, foi a sua primeira incursão na TV?
É, na verdade foi. Eu lembro que a gente tinha feito o show de lançamento do Kid Vinil, Os Heróis do Brasil, no MASP, e a Cultura tinha gravado o show e fez um especial, até mostrou isso num especial que eles fizeram fantástico mesmo. Aí, os caras, os diretores que gravaram esse especial, pensaram, tinham esse programa Boca Livre, né, e pensaram, falaram, pô, esse cara seria interessante para apresentar o programa. Aí, na época, eles queriam que a May East, da Gangue 90, fizesse comigo, mas a May estava mudando para a Escócia, e não deu certo dela fazer
comigo. Mas ela é chique, né?
É, a Meia hoje muito mora chique. Na Escócia. Muito chique. Maravilhosa. É. Né? Nossa, uma das mulheres mais lindas da New Wave, né?
Sim.
Impressionante. E aí, tinha uma outra garota também, cantora maravilhosa, a Dada Cirino.
Tá, aquela cantora lírica, não é isso?
Nossa, a Dada canta tudo.
É, era uma mulher,
né, fantástica.
Sem dúvida.
Uma artista, assim, maravilhosa. E aí, de cara, a Dada super, sabe, comunicativa e tal, deu a dupla certinha, né? A gente fez uma dupla maravilhosa durante muito tempo fazendo Boca Livre. Né?
Quanto tempo durou esse programa, você lembra?
Puta, Boca Livre durou
88, pelo menos, 9.
É, uns 3 a 4 anos, viu?
Era incrível, cara. É. Daí rolou, começou ali, passou a ser um centro nevrálgico assim da música independente, do rock especialmente.
Exatamente.
Então tinha a turma do ABC e todos iam lá e tocavam. Tinha a turma de São Paulo, todos iam lá e tocavam. E daí começou a ter pontes com a Cláudia Bia, de Brusque, que mandava umas bandas de Brusque pra tocar. E eu lembro de um festival que rolou no programa.
Durante o programa.
Acho que o Redson era um dos jurados,
não é isso? Exatamente.
Aquilo foi muito importante pras bandas, viu, cara? Foi. Muito importante mesmo. Nessa época a TV Cultura tava muito atuante, fez aquele... Até comentei isso com o Taíde semana passada, ele teve aqui. O Cultura de Rua. Lembra do Cultura de Rua? Um documentário?
É, exato.
E a gente assistiu isso no Teatro Franco Zampari, antes de passar, de começar a fazer o Boca Livre. Era um momento muito especial ali da TV Cultura, né, cara?
Não, as produções eram ótimas, eles tinham coisas muito legais nessa época. Hoje mudou muito, né, mas mesmo assim a cultura ainda preserva muito dessa coisa de investir em coisas culturais, né? Isso que é bom, a gente ainda tem uma emissora preocupada com isso, né?
Rafael, mas... é isso, Rafael? Rafael, é isso? Rafael trabalhou lá no passado.
Não, mudou muito, mas mudou muito. Claro, essa época que eu tava foi maravilhosa.
Né? Sim. Serginho Groisman saiu da Gazeta e foi pra lá.
Exato.
Fazer o Matéria Prima,
isso? Matéria Prima.
E era um programa genial.
Grande programa.
Que foi o que originou, na verdade, o Programa Livre.
Exato.
Não é isso?
Exato. Começou o Programa Livre através do Matéria Prima.
Exato.
Foi um momento muito especial. Foi o momento, a ascensão também do Serginho, né?
Sim.
SBT e depois agora a Globo, né?
Sim.
Já há bom tempo a Globo, né?
Você continuou desde na cultura, desculpe.
Não, desde 2000 na Globo.
É?
Não, faz tempo já. É, ele saiu do SBT.
Não, antes. É 2000.
É 2000? Ah, ele ficou uns 2 anos na geladeira, se não me engano. É verdade, eu lembro disso. Anyway.
Imagina o fundo de garantia.
A geladeira da Globo é muito confortável, viu, Leandro?
É, né?
É muito confortável.
Você esteve lá,
né? Fiquei lá um tempinho, foi muito confortável.
Mas não é tudo na vida, né?
Não, porque é fria. Muito fria. Geralmente são muito frias.
É.
Mas é, assim, muito, muito... Não passava necessidades.
Entendeu?
Muito interessante. No caso, Kid, você continuou na TV Cultura depois do Boca Livre fazendo Som Pop, não é isso?
Aí eu fui pro Som Pop, o Boca Livre acabou e me chamaram para apresentar o Som Pop, né?
Você era a reserva moral MTVesca da cultura. Você passava videoclipes.
Exatamente, antes até de começar a MTV, né? Nós começamos a. Quer dizer, já existiu o Som Pop. Mas a gente começou a usar também o lance de bandas ao vivo. Eu lembro que a gente levava as bandas ao vivo também no Som Pop, fazia entrevistas, etc. E tinha a coisa dos videoclipes, que até então era um dos únicos programas de videoclipe, né? Que só terminou justamente quando a MTV começou, porque aí tinha a exclusividade das gravadoras com a MTV, etc. Então a gente começou a encontrar certas dificuldades e o programa teve que acabar, né?
Bom, eu entrei na MTV em 1990 e daí, assim, sempre tinha aquela coisa assim, por que, que o Kid não é VJ? Por que o Kid ainda não está sendo VJ? E daí sempre tinha aquela coisa de falar assim, poxa, chama o Kid. Foi uma batalha, eu acho que talvez de uns 8 anos. Quando você foi pra MTV? 2009?
É. 2001.
Não, desculpe, 2001. 99? 2000?
Não, 2000.
Não, eu lembro dos 10 anos da MTV, você já estava lá. Em 2000 você já
então
estava
lá. Então
é
2000. Lá. Não, foi quando eu entrei. Eu lembro que eu fui com o Zé Antônio gravar o V2000.
Uhum.
É, então foi entre 99 e 2000.
Acho que foi isso. Porque quando a gente fez 10 anos de MTV, nós gravamos um vídeo.
Exato.
Eu estava no piano.
Você estava no piano.
Isso, João Gordo, você.
Certo.
Então, não é isso?
Foi um We Are The World lá, né?
10 anos MTV, não é isso?
Foi.
É verdade. Foi divertido ali?
Foi legal, não, eu adorei fazer o lado B, o Zé me dava toda a liberdade também, a gente fazia a programação juntos até, e eu tinha a liberdade de colocar o que eu quisesse, não tinha nenhum tipo de interferência nem de você sabe como é que foi as coisas de Altas Cúpulas, porque o lado B era um programa alternativo. Então, a partir do momento que o lado B fosse um programa alternativo, não, ninguém interferia, sabe? Então, eu tinha toda a liberdade de criar e falar, quer dizer, dentro dos parâmetros meus, falar o que eu quisesse, claro, em termos de informação. Isso que era legal.
É, quando eu comecei na MTV, meu primeiro programa foi o lado B. Uhum. Mas a gente tinha muito pouco clipe, muito pouco videoclipe. Era difícil fazer um lado B.
Pra pegar.
É? Era. Tinha muito pouco clipe. Uhum. Depois foi o Farmaciário e daí na sequência foi você, não é isso?
Não, a Soninha.
A Soninha, é verdade.
Foi pra carreira política e aí eu assumi o lado B, né?
É. Thunderbird,
diga lá.
O ouvinte pergunta?
Ele pergunta?
Sim, pergunta. Sim,
será?
Rodolfo de Jesus Maria pergunta para o Kid qual foi a reação quando ele ouviu pela primeira vez o disco Revolver dos Beatles. E manda um grande abraço para nós.
Olha, eu vou ser bem honesto com você. O disco que mais me impactou dos Beatles foi o álbum branco. O Revolver é um disco importantíssimo. Muita gente considera o Revolver o melhor disco dos Beatles. Eu comecei com o Beatles, como eu falei, eu tinha comentado com o Thunder anteriormente, não aqui, mas em off. Meu irmão me levou para ver o Hard Day's Night, que é o Reis do Yeia, dos primeiros trabalhos dos Beatles, né? Agora, em termos de prestar atenção, né, nos Beatles, para mim o álbum branco é o disco mais importante para mim, que mais me marcou, apesar de eu não descartar a importância do Revolver, como o ouvinte está citando aí, porque muita gente às vezes discute essa coisa.
Diz, ah, não, Peppers.
O melhor é Sgt. Pepper's, o melhor é Abbey Road, ou o álbum branco, né? Uhum. Mas se você for levar em consideração o Revolver, foi o primeiro, quer dizer, na verdade foi a primeira incursão em termos de psicodelia, de experimentação, sabe, George Harrison pra caramba.
Já tava então, com a cítara na mão.
É, todas aquelas coisas índia, etc, já estavam nesse caldeirão. Então é um resultado incrível o Revolver. Então é um disco que eu colocaria ali dentre os mais importantes. Não dá pra dizer qual
primeira
que é
o prateleira.
Mas o álbum branco, se você pensar assim, como ele foi concebido, né? Na Índia.
É. Né? Exatamente.
Você já ouviu a demo tape do álbum branco?
Eu tenho.
É maravilhosa, tudo isso. Eu tenho, né, cara?
As versões em violão, etc. É um disco que impressiona muito. Já era um disco duplo, né? E as letras completamente enlouquecidas, lisérgicas.
Happiness is a One Gun.
É.
Essa música tem 5 partes, Kid. É uma coisa louca, cara. É muito louco, cara.
Não,
é,
e viagens ácidas, assim, loucas, assim, sabe? Lisérgico, né? Totalmente. Coisas lisérgicas, total. Né? Então, pra mim, foi um disco que impactou e muito, né? Mas é o que eu falei. Então, se eu tivesse que escolher, sabe, eu fico, como ele falou, Revolver, álbum branco, Abbey Road, sabe, Sgt. Pepper's, Rubber Soul também, eu acho um disco maravilhoso.
É maravilhoso.
Sabe, é outro disco também que...
Sgt. Pepper's é uma coisa que é reverenciada pelos ingleses, né? Eu lembro quando Sgt. Pepper's fez, acho que 20
em todas
anos.
Todas as listas, todo mundo coloca o Sgt. Pepper's. Mas você sabe que eu vi umas listas recentemente que muita gente coloca o Revolver como primeiro e depois o Sgt. Acho que o Revolver é um disco que foi reconhecido tardiamente, né, pelos críticos, né?
Primeiro o Sgt. Pepper's é meio conceitual, assim, aquela coisa. E o Paul McCartney estava naquela coisa, tipo assim, não, deixa que eu faço. Ele tomou conta meio assim, né? E a BBC, eu acho que reverencia muito. Eu lembro de 20 anos de Sgt. Pepper's, eu vi isso na TV Cultura, um especial sobre os 20 anos, e foi uma coisa maravilhosa.
Como ele foi concebido, incrível, né? O George Martin explicando canal por canal da mesa, porque era uma coisa de poucos recursos, né? Tipo 8 canais, e ele contando, olha, aqui entrou esse instrumento, eu fiz isso, todos os truques, né? Porque tinham que ser feitos os
truques. Inclusive da capa,
né? Exatamente.
A capa polêmica, né? Tinha lá o Gandhi, isso podia ser um problema e tal.
Mas eu acho a capa do Revolver também muito bonita, né? Você começa a olhar aquilo, você vê muita coisa legal ali.
Aí, aquelas mini fotos no álbum branco também são maravilhosas, meio hipnoses do Pink Floyd, assim.
O pôster, né? Aquele pôster maravilhoso.
Kid, voltando para a TV, você passou pela Bandeirantes.
Também, nós fizemos... Eu tive Música na Rua, que era um canal da Bandeirantes, na verdade era o 21, né?
É que eu estou falando de uma cidade independente.
programa. No Mocidade eu participei. Na verdade, eu não era nenhum protagonista. Eu fazia umas críticas de música. Sim. E também participava eventualmente, que o Júlio Barroso, aquela turma toda, me convidou para participar.
Que, né, turma, hein?
É, não, o Júlio foi um...
Da pesada, né?
Cara que me ajudou muito. Né? Nelson Motta foi um cara, sim, que me ajudou bastante no começo, você acredita? O Nelson era dono do Paulo e Sérgio Vairada.
Que era um lugar maravilhoso.
Junto com o Júlio Barroso.
O Júlio era o DJ, não é isso?
É, o Júlio era do DJ. E a Sônia Abreu, que é a grande amiga DJ, amiga minha, levou, claro, uma demo pro Nelson Motta ouvir, do Verminose. E o Nelson agendou a gente para tocar no Paulo e Sérgio.
Sabe quando eu me formei em odontologia, a festa de formação foi lá, né?
Olha.
Foi meio absurdo, porque tinha uns telões, que na verdade não eram telões, eram TVs.
Era a casa mais moderna da
época. Que era o Roberto, era o Aguilar.
O Aguilar que fazia.
Que fez a decoração.
Era a casa super moderna, new wave total, né?
E eu lembro que eu nesse dia da formatura...
Eram várias TVs que faziam um telão.
É, e aí só passava vídeos do Bruce Lee. E daí... É, mas sério, é isso, né? E daí, nesse dia da formatura, assim, eu era meio o cara estranho da turma da odontologia. E eu lembro de ter encontrado o Aguilar no balcão. Eu falei assim, e Aguilar? Eu conheci o Aguilar da banda performática. Eu falei, e Aguilar, o que você tá fazendo aqui? Ele assim, eu também não sei, porque tem uma turma estranha aqui hoje, né? Eu falei, são meus colegas. Depois da Bandeirantes, daí você teve mais alguma incursão na TV?
É, eu tive pequenas incursões também em TV, né? Eu lembro que a Trama tinha um programa chamado Música na Rua.
Que era bem legal.
Eu apresentava com o Sandro, que era também disque jockey da 97.
Sim.
E era um programa genial, porque a gente botava um caminhão na periferia, em qualquer lugar, na rua, botava todo mundo para tocar lá em cima. Né?
Pode crer.
Gente nova, gente que estava na Trama. Era muito legal isso.
Ano passado você participou de um programa de TV.
Sim, sim.
Foi uma história muito louca, porque me ligaram e falaram assim, cara, você precisa vir aqui fazer esse programa, era o Aprendiz de Celebridades, não é isso?
Sim, sim.
E daí era uma coisa louca, assim, porque eu tava na cultura, eu não podia.
Ah, te chamaram.
E daí também, eu falei assim, né? Cara, por que vocês não chamam o Kid Vinil? Eles falaram assim, não, mas será que o Kid topa? Eu falei assim, ué, por que se eu topo, por que o Kid não vai topar? Liga pro Kid. E eu acho que ele te ligaram e você topou. Fez o programa.
É, eu
foi
fiz,
legal?
Porque eu já conheci o Justus, eu tinha feito aquele programa que nós levantamos 100 pila cada um.
Como é que foi chamava? Maravilhoso.
100 contra 1.
100 contra 1. 100
contra 1.
É isso, isso.
Cada um ganhou 100 paus.
É, 100 mil reais.
O Justus foi muito simpático. Todo mundo fala, o Justus isso. Mas o Justus é uma simpatia de pessoa, é um cara maravilhoso, sabe?
Por 100 mil reais eu falo
e
que é maravilhoso mesmo.
Eu aceitei, igual eu falei, ó, tô aceitando o convite pelo Justus e pelo programa também, que era um programa legal, que não era aquela baixaria. Me diverti, mas eu senti muita dificuldade. Era um programa difícil, por isso até não fiquei muito tempo. Porque, no fim, eu não consegui me entrosar muito bem com a equipe.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, eu reconheço que faltou uma certa iniciativa da minha parte em termos de business. Eu nunca fui um cara tão business assim, sabe?
Sim.
Você tem muito mais o lado artístico, sabe?
Isso.
Essa coisa introspectiva.
Uhum.
E faltou mais atitude ali, sabe?
Entendi.
Era um programa de business e de atitude. E eu dancei na hora dessa atitude business.
Por isso quanto tempo preso no hotel?
Fiquei quase um mês lá.
Tá, já pensou, mano? Mas é por isso que você não tem um helicóptero, né, Kid?
É.
Nenhum barco de 20 mil pés.
Mas foi uma experiência legal, foi divertido, sabe? Pessoas de outras áreas também, atores. Tinha o Naim também, que é uma figura engraçada. Naim só punha fogo na coisa, né? E saía fora, né?
Você bem lembrado, um contra 100 com o Roberto Justus.
Não, esse,
nós fomos no mesmo dia, você foi antes.
Cara,
ganhou 100 paus, eu falei, puta, me ferrei.
É.
Porque se ele ganhou, os 100 eram todos ícones dos anos 80. Tinha Mara Maravilha, Simoni, o Fofão tava lá.
Mara falou, Kid não vai ganhar nada. Ele não sabe nada de anos 80. Eu falei, olha,
vê direito, levou 100 paus, 100 pilas. É. Quando eu cheguei a fazer o programa, eu falei, pronto, agora eu vou ter que perder para os caras ganhar. Cara, quase perdi. Mas ganhei, Tite!
Ganhei também.
E a gente, não foi a primeira vez que a gente passou de um mesmo programa juntos.
É.
Outra vez foi num Passa ou Repassa,
Passa ou Repassa. É bom programa.
Era um bom programa?
Era bom.
Era o Gugu que apresentava.
É, uma do Gugu, deixa pra lá. Não fala do Gugu mais.
Não fala mais,
não,
né?
Não, fala, deixa ele. Agora, ele tá, né? Bem.
Tá bem lá, né?
Ele tá bem, era bom.
Mas olha, programa. Passa ou Repassa, Silvio, nós ganhamos $1,500 em prêmios da Tamacavi.
Mas em barra de ouro?
É, era eu e a... E a Monique Evans, você e a Nicole Puzzi.
A Nicole!
Não é isso, querido?
Foi isso mesmo.
E os prêmios maravilhosos da Tamacavi.
Lindos.
É da Tamacavi.
Mobiliamos toda a nossa casa.
Ah, impressionante. Som, videogames.
Bicicleta.
Bicicleta, uma coisa horrorosa.
Peraí, som, videogame, bicicleta?
É. Não, entre outros prêmios.
Entre outros.
Foi uma coisa louca. Foi uma coisa louca. Foi. Eu sei que Ricardinho Kryptonita chegou aí. Ricardinho. Lembra do Kryptonitas?
Sim.
Ricardinho está aí. Cadê Ricardinho? Chama o Ricardinho pra gente.
Esteve lá também.
Vem aqui, Ricardinho. Chega aí.
Vem pra cá. Vem pra cá, você.
Você já fez som com o Ricardinho, não fez?
Sim.
Já, né? Olha ele aí, ó. Olha aí. Chega aí, Ricardinho. Vem cá, mano. Boa noite. Como vai você? Tudo bem?
Sim, sim.
Nós vamos tocar uma música
espera,
agora?
Só espera o microfone chegar até ele.
Eu vou esperar o microfone chegar até ele, você pegar o violão. Nós vamos tocar agora Adivinhão, pode ser? Adivinhão. Você topa?
Eu topo.
Porque você sabe que a gente gravou essa música no último disco dos Devotos.
Sim, vocês gravaram nos Devotos.
Exatamente. E Ricardinho é o novo guitarrista dos Devotos, novo há 7 anos.
Muito bom.
É. A gente fala novo porque a banda vai fazer 30, né? Então, sabe como é. Palheta?
Palheta, ele tem uma lá. Não?
Você tá sem palheta? Mas você é guitarrista, Ricardinho.
Mas ele não veio prevenir, ele nem esperava que você fosse chamar ele aqui.
Eu tenho uma palheta, mas eu ia usá-la. Mas você quer usar minha palheta?
Não,
usa minha palheta. Pega minha palheta aqui.
Vocês estão dialogando sem microfone. Tá ficando difícil que o diálogo... A palheta...
Aí, a palheta pra você.
Alegria, Bidonita.
Agora sim. Ricardinho, boa noite.
Coloque o seu fone.
Importante.
Ó. E aí?
Vamos lá? Vamos fazer adivinhão?
Adivinhão.
Adivinhão. Vamos lá?
Adivinhão.
Vamos lá? Então chama. Anda namorando a minha filha com segunda intenção.
Adivinhão.
Você anda namorando a minha filha pra poder passar a mão.
Adivinhão.
O seu negócio é andar de lambreta.
Quando fala em casamento você faz careta. Vai dando fora playboy, caso contrário eu meto a mão.
Você anda namorando a minha filha com segunda intenção. Você anda namorando a minha filha pra poder passar a mão. Adivinhão.
O teu negócio é andar de lambreta. Quando fala em casamento você faz careta. Vai dando fora playboy, caso contrário eu lhe meto a mão. A noite ela falta aula pra encontrar contigo. Toma Coca-Cola, vai dando.
Então chega o fim de ano, ela toma a pomba e você nem dá bola. Você anda namorando a minha filha com segunda intenção.
Adivinhão.
Você anda namorando a minha filha pra poder passar a mão. O seu negócio é andar de lambreta.
E quando você bota você faz careta.
Vai dando fora, vai cascutar e eu te meto a mão. Adivinhão, vai dando fora, playboy, cascutar e eu te meto a mão. Adivinhão, batendo fora, playboy, cascotário, eu te meto a mão. Aê! Ricardinho, você chegou a fazer som com o Kid, não é isso?
Nós fizemos a Aero-chan.
É, exatamente. Lá no Aero Anda, né?
É.
Foi.
Aqui. Agora sim, né?
Agora temos um diálogo.
Aerodian, lembra da Aerodian?
Sim.
Aerodian!
Disseram que vão reabrir o Aeroanda?
Sim, vão reabrir. Facundo. É. Facundo parece que vai reabrir.
Bom, não, fizeram muito show lá, meu.
Agora, Kid, você tem muitos discos em casa?
Tem.
Você tem muitos CDs em casa?
Sim. Já tô.
Qual o seu preferido, seu formato preferido? Disco, fita cassete ou CD?
O vinil, né?
É o vinil.
Eu comecei com vinil, então é o formato. Que, aliás, o formato do rock and roll, né? O rock and roll praticamente começou com o compacto de 45, né? Até antes daqueles 78 rotações do Elvis, mas aí veio 45 rotações, né? Compactinho para as rádios e depois o LP em vinil, né? Então a história começa a partir do vinil. Né?
Sim. É, daí assim, você Tem quantos discos na sua casa?
Minha família está querendo me interditar já. Eu não paro de comprar disco, é uma doença.
É mesmo que
eu sou um acumulador de coisas.
Você não é um acumulador.
Eu sou um colecionador, mas eles não entendem. Eles acham que eu sou um acumulador.
Você já ouviu tudo?
Não cabe mais nada em casa. Eu compro disco porque eu
conheço tudo.
E tem que ouvir, tem
ouviu
que saber
tudo,
o que
então.
É, né? Não, eu sou 60 anos de
existe
idade.
Existe você puxar um disco
e falar
assim...
Uma existência ouvindo
disco,
né?
Você não ouvi ainda, tem um disco que você puxa e fala...
Não, geralmente eu compro e eu ouço, né? Então, eu sei que, putz, eu já... Dentro da praia de rock and roll, deve ter mais de 30 mil títulos já, né?
Meu Deus do
só
céu!
Só de vinil e CDs também, putz, passa de uns 10 mil até... Mas é loucura, porque é uma fixação, uma coisa que você começa a comprar compulsivamente.
Sim,
né?
Mas daí como é que você faz para organizar isso? Você tem uma ordem alfabética?
Alfabética, é eu não organizo por estilo, porque é complicado, às vezes, para me achar é muito melhor alfabética, então eu sempre faço uma ordem alfabética.
Do nome do disco ou do artista?
É? Não, nome do artista, não. Nome do disco, pelo amor de Deus. E como é tudo dentro da área de rock, seja 50, 60, 70, 80, qualquer, então pelo nome do artista você vai lá, você quer achar The Who, vai lá.
Não, mas se você quiser achar um disco do Cassiber, tá lá na letra C esse disco?
É?
Um disco do Cassiber?
Não, letra K, né?
Cassiber é com C.
Não, Cassiber com C.
Aquela banda alemã que veio pro Brasil, lembra?
Ah, sim.
Você tem o disco do Cassiber?
Não, não tem.
Ah!
Por isso que eu falei com o K, porque eu nem conheço direito a banda, tá vendo?
É que é um disco tem duplo 45 rotações por minuto.
Muita coisa que eu não conheço.
Entendi. Você vê se pode.
Descobriu,
né,
uma banda que eu não conheço.
Caramba. Maluco, cara. Cassiber. Genial. Muito bom.
O mundo é muito mais água do que podemos beber, já dissemos.
Eu conheço o Cassiber.
Uau, Leandro, uau. Acho que é hora do Top Ten.
Não, mas sabe que tem muitas bandas que muita gente falava desse Cassiber, mas eu nunca me interessei em saber o que que era.
Eles tocaram no MASP, né? E foi um concerto maravilhoso, eu fui. E daí eu achei aquilo absurdo. Eu acho que era um dos bateristas, talvez o Kurt Kress do Passport e do Triumvirate. Eu acho que ele passou pelo Cassiber. Tinha alguma relação. Eu fui assistir o show, fiquei impressionado, assim... E comprei o disco, e era um disco duplo em 45 rotações por minuto. Coisa de alemão, né? Com muita matéria-prima para fazer um CD, um vinil daquele porte, né? Eu vou fazer um disco duplo em 45
alemã,
rotações,
né?
Sabe assim?
É.
Duplo, né? Então, antes do Top Thunder, eu queria dizer que hoje é aniversário do Kid Mil.
Sim,
então,
já é.
Talvez fosse o caso... De a gente...
como assim dizer?
Eu não sei como dizer. Eu só quero dizer que não é fácil você se manter convicto a sua vida toda pelo caminho mais difícil, que é o caminho de não enriquecer, de virar um babacão montado numa SUV, de ser um cara... no bom sentido, frugal, que nem Ricardinho Kryptonita.
Frugal, totalmente. É total.
É, opção pelo José Pepe.
É, Pepe
em vez Mujica. De, sabe?
Não precisa ser tanto.
Muito louco, cara. Mas sonha com ganhar na Mega Sena, né? Eu jogo toda semana.
É, sei lá, se ganhar uma grana. Aquela grana que ganhou lá do Justus foi maravilhosa. Então, gastei tudo. Então. Gastei tudo, porque gastar dinheiro é uma delícia, né, cara? Como é bom gastar
Você gosta de gastar dinheiro?
Adoro gastar dinheiro, cara. Entendi. Eu gosto Quando de ter tem, dinheiro né? pra gastar. Juntar dinheiro eu já não gosto mais. Mas enfim, este é o momento, então, um momento especial. O que está acontecendo?
É difícil.
O que está acontecendo?
Como é que o cara pede pra gente se esperar?
Né? A gente está no ar, está ao vivo. Tudo bem.
Esperar.
Ninguém sabe o que está acontecendo aqui dentro do estúdio.
É, né? Ninguém sabe. É sexo, né? É sexo.
Está todo mundo pelado aqui dentro.
As mulheres chegaram. Você, nesta data querida. Felicidade, os anos de vida. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Felicidade,
tudo, nada. Tudo, né?
É, tudo!
Então, como é que é?
É
isso aí, pique. É hora.
Ratimbum.
Ratimbum.
Kid.
Olha, bem, Kid. Eu agradeço Temos só 15 velhinhas aqui também. Muito obrigado, estou fazendo 15 aninhos. Me sinto um debutante aqui. Sabe, que delícia. Não, botar 60 velas aqui seria sacanagem.
Não, ia caber. Não ia ter bom
ia caber, né?
Então, apaga a velhinha agora. Ai. Aê! Fez o pedido? Fez o pedido?
É?
Fez o pedido?
Eu não tenho costume de fazer pedido.
Não, não tem?
Não, eu já fiz. Ó.
Pronto.
Muito bem. Uau, hein?
Uau. Acho
que a gente pode encerrar o programa.
É.
É, acho que Top Thunder... Eu ia falar do Top Thunder, eu ia falar... Põe o Top Thunder. Põe o Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Sim, o Top Thunder é um assunto da semana, assim, que chamou minha atenção, chamou a atenção das pessoas.
Das pessoas.
Assim, uma coisa que me deixou meio perplexo nesse fim de semana foi o tal do panelaço gourmet, que rolou, assim, das pessoas batendo as panelas desportadas, uma coisa louca, assim, as pessoas piscando.
Teflon!
As suas...
Mas é Teflon,
não era é? Teflon, era Teflon, era Teflon, não, assim. E rolou um grande panelaço, né? Bate a panela, Kid.
Bati panela?
Como assim? Isso responde tudo. Ótimo, excelente. Ficamos por aqui com o nosso Thunder Radio Show. Obrigado, Kid, pela presença. Obrigado, Leandro. Obrigado
Valeu.
A todos que participaram. Valeu mesmo. Puxa, que barato ter você aqui com o
vídeo. Obrigado a todos aí. A gente vai terminar com The Jesus and Mary Chan.
Isso, que é outra banda que o Kid me apresentou. Esse disco especialmente, Psycho Candy, de uma música lá do B. Vamos ouvir o lado B do Jesus, que é outra banda que o Kid me apresentou. Até semana que vem. Obrigado a todos e até a próxima semana. Make me into you, and you throw me away.